Então, os líderes, aqueles que têm dons de ensino, né, que lideram a congregação, eles, a função deles é ensinar, modelar, aconselhar, para que os outros exerçam os seus ministérios, para que os outros sirvam de maneira eficaz. Isso é muito interessante, porque a mentalidade que muitas pessoas têm hoje é que o líder faz tudo, principalmente em igrejas que tem só a figura lá do pastor menorzinho. Ele que tem que fazer tudo, né? Evangelismo, ele. Orar pelos doentes, ele. Ensino, ele. É sempre ele. Os outros ficam, né? Não, a gente está pagando esse cara tem que fazer o serviço todo. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que os líderes devem ensinar com vistas ao aperfeiçoamento de todos os membros para que eles exerçam com excelência os seus ministérios, né? Então ali eu coloquei, né? Líderes devem usar seus dons para equipar os santos, ali no final da página 22. E os membros devem usar seus dons para servir. Esse pensamento de que os membros não fazem nada ou pouca coisa, só quando é exigido deles, e que os líderes fazem tudo, é contrário até àquela famosa doutrina lá de 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, que fala, que é conhecido como sacerdócio de todos os santos. Então não existe um clero ali especial que está apto a exercer todas as coisas, enquanto ali os outros são comuns e não têm nenhuma habilidade especial. Na verdade, não. Na verdade, todos têm dons dados por Deus. Uns ajudam mais nesse sentido, aqueles que têm dons de ensino, de liderança, para que os outros exerçam os seus dons de uma maneira mais eficaz. Todos, em algum sentido, são sacerdotes e profetas, sim. No finalzinho da página 22 tem uma citação, alguém pode ler para a gente? Começa ali, essa doutrina significa, ele está falando ali da doutrina do sacerdócio de todos os santos.
Essa doutrina significa que todas as pessoas da igreja têm o privilégio de se achegar a Deus diretamente, sem um mediador humano, mas também significa que cada um de nós tem a responsabilidade de exercer os ministérios existentes na igreja. Como Cristo, você é um sacerdote diante de Deus e você deve ser um ministro. Os líderes da igreja estão lá principalmente para ajudar vocês a serem efetivos no servir.
Isso. Então Deus quer que nós desenvolvamos o nosso ministério diariamente. Isso não significa que todo mundo vai ter uma função formal na igreja, né? Mas significa que no meio do corpo de Deus, no meio do corpo de Cristo, existem várias necessidades e você pode servir de diversas maneiras. Você pode servir, por exemplo, em casa. Se você é um marido, você serve a sua esposa edificando. As mulheres edificam sua casa também. Você pode demonstrar hospitalidade com qualquer irmão aqui. Você pode estar ciente de alguma necessidade e ofertar. Isso também é um exercício de dons, né? Então, você pode estimular, você pode ligar para alguém durante a semana. Você está sempre atento, estimulando os outros. Tem pessoas que têm muita facilidade com isso, têm um dom de encorajamento. Liguem. Então, você não precisa de uma função formal, mas você pode, de uma maneira assim, talvez ninguém veja o que você está fazendo, mas você está exercendo o seu dom para a glória de Deus e para a edificação da igreja. E não só os dons servem para a edificação da igreja, mas também servem para quê? Para alcançar aqueles que estão fora. Os dons, então, não são dados apenas para edificação, mas também para o evangelismo. Na página 23 tem uma citação, alguém pode ler para a gente? Ele pense a respeito da nossa responsabilidade.
Pense a respeito da nossa responsabilidade a respeito do evangelismo pessoal da perspectiva de 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Muitos cristãos que estão familiarizados com essa parte do versículo não têm ideia do que vem depois. Ele diz que esses privilégios é de vocês cristãos a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, normalmente, pensamos sobre esse versículo como estabelecendo a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Mas é igualmente apropriado dizer que ele também nos exorta a termos um papel de profetas. Deus quer que cada um de nós proclame as virtudes de Jesus Cristo. Donald Whitney.
Então, os dons eles servem para edificação da igreja, mas não é para a igreja simplesmente se fechar nela ali, né? Mas é para que ela, com a finalidade de proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, infelizmente, é uma falha nossa, né? Uma falha, acho que, de cada cristão individual, uma falha também como igreja, essa questão do evangelismo, né? É muito importante isso. Nós somos equipados aqui para edificação, crescendo no nosso discipulado cristão, mas a gente tem a grande comissão, né? E tudo que a gente aprende aqui deve ser com a finalidade também de buscar pessoas de fora, resgatando essas pessoas das trevas, sendo ferramentas nas mãos de Deus para que ele resgate essas pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Então, apesar de nenhum de nós aqui, de todos nós temos que exercer esse dom de evangelismo, existem também aqueles que são evangelistas, né, que são evangelistas natos, né, que têm esse dom. Então é muito importante que essas pessoas até elas estimulem os outros cristãos que estão mais inertes aí nessa questão, para que a gente alcance as pessoas de fora também, para que a igreja seja contagiada com isso, de buscar os de fora, né? Tantas pessoas que estão aí para perecer eternamente, e a gente não pode se fechar numa comunidade, num gueto, sem proclamar as virtudes de Jesus. Jesus precisa ser conhecido também pelos de fora, né? E a gente sabe que o evangelismo ele tem não só a função de converter, né? Mas também tem a função, quando você prega o evangelho e uma pessoa não ouve, Deus também foi glorificado ali, até no endurecimento dessa pessoa. Então a evangelização não é só, você não deve medir só quantas pessoas vieram a Cristo, mas você pregou de maneira eficaz, Cristo foi conhecido por aquelas pessoas. Agora, o que acontece depois é uma obra soberana de Deus, mas ele é sempre glorificado, seja na aceitação ou na rejeição dessas pessoas, do evangelho por essas pessoas. O resultado, então, ali na página 23, no meio da página 23, eu coloquei ali, a igreja mais unida e amorosa. Paulo diz que os dons espirituais operam até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É muito bom, eu creio que todos já sentiram isso, mas quando os membros servem uns aos outros, quando servem a gente, né, muitas vezes é um motivo de tanta alegria você dando glória a Deus. Isso nos une, nos dá mais gratidão pelos irmãos, né? Ver que os irmãos estão atentos às nossas necessidades, nos servindo de diversas maneiras. Isso deve gerar amor, deve gerar cada vez mais união e gratidão por cada um de nós aqui. A igreja mais madura e sábia também. Lá no versículo em Efésios 4, versículos 13 e 15, Paulo fala, né, daqueles ventos de doutrina, né, daquelas pessoas que não têm firmeza no que creem, elas são levadas de um lado para o outro, né? Então, quando a igreja exerce, quando todos exercem os seus dons, dons de ensino, dons de liderança, aqueles que são mestres, isso serve para edificar a igreja, para que ela seja mais madura e sábia e para que ela esteja protegida de todos esses enganos, e não são poucos os enganos, os lobos que tentam se infiltrar na igreja para assolar a igreja. Então é muito importante também. E por último, isso torna a igreja mais efetiva. Eu não coloquei esse versículo aqui, os versículos 15 e 16, mas eu gostaria de ler lá em Efésios 4, versículos 15 e 16. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então vocês veem, né? Não são vários membros aí sem ligas e sem esses ligamentos, mas são membros que estão intimamente ligados, cada um exercendo a sua função, né? É fácil quando a gente vê a analogia do corpo. Quando a gente está com um problema no olho, todo o corpo sente aquilo, né? Quando você está com uma dor no dedão, todo o corpo sente aquilo. Traz diversas limitações. Então, nós que temos os dons dados por Deus, precisamos servir de maneira eficaz o corpo, para que ele vá, né, bem, bem ligado, funcionando normalmente, glorifique o nome de Deus e seja edificante para cada um aqui dentro. E aí eu faço uma pergunta, né, para a reflexão dos irmãos ali na página 23. Você tem servido sua igreja local ou tem se escondido, negligenciado o dom de Deus, que Deus deu a você para abençoar os outros? Todo esse empenho do CTB, do ensino, pessoal, não é só para que a gente tenha conhecimento e ponto. Está lá no meu currículo, lá, ouvi. Mas é para que, tanto naquela questão lá da unidade da igreja, que a gente coloque aquilo em prática, questão da disciplina eclesiástica, e essa questão dos dons também. Sem dúvida, existem várias áreas aqui que a gente precisa de ajuda, e a gente precisa... Eu preciso de cada um de vocês exercendo a função. E eu fui abençoado várias vezes por várias pessoas aqui, né? Eu vejo aqui, por exemplo, o CTB, né? Eu preparei isso aqui com o auxílio de quem? Né? Não são membros da igreja, mas de livros, né? De pessoas que são mestres, que de uma maneira mais ampla colocaram os seus dons para serviço tanto da igreja local como da igreja no todo, né? Igreja universal. Aí eu venho aqui no CTB, várias dúvidas que eu tenho, eu consigo esclarecer com outros irmãos que são mais maduros do que eu. Venho aqui, tem as cadeiras arrumadas, tem o microfone, tem o lanche. Pessoal, todas essas coisas, quem administra, quem ajuda, tudo isso é dom de Deus para que o corpo seja edificado. E vários dons passam desapercebidos, né? Geralmente a gente vai só notar quando dá errado. O dom de serviço, por exemplo. As pessoas podem dar por certo de que tudo isso aqui vai estar prontinho e tal. Mas e se não tiver, aí eu vou saber, poxa... Sempre teve alguém ajudando aqui. Dessa vez não tem, eu senti. Então eu preciso da glória a Deus também. Por cada irmão que faz um serviço que muitos podem considerar, ah, eu não vou ser visto, coisa e tal. Cada um aqui é importante, né? Saber das necessidades dos irmãos. Tem fulano de tal lá que está precisando de ajuda. Levanta, faz uma... Tudo isso é dom de hospitalidade sendo levado ali, né, em consideração. Exercendo esse dom, ajudando a igreja, recebendo coisas para doar para os outros. Isso é exercício dos dons. E todos são muito, muito preciosos. O Spurgeon fala ali na página 23, se não produzirmos frutos para o Senhor nosso Deus, perderemos até mesmo nossas folhas e ficaremos como uma árvore de inverno desfolhada e murcha. Por isso que é importante a gente exercer os dons. E uma parte mais prática, descobrindo o seu dom. O Juliano já falou isso na doutrina do chamado, lá naquele CTB que a gente teve. Então são mais ou menos as mesmas dicas, né? Como que você pode descobrir o seu dom, se você não sabe ainda, né? Primeiro, estude o que a Bíblia fala a respeito de dons. Leia essas passagens aqui como Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12. Vocês vão ver várias listas de dons ali. E a maneira como esses dons devem ser exercidos. Segundo, ore. A Bíblia fala que Deus não quer que nós sejamos ignorantes com relação aos dons espirituais. E a gente também sabe que quando a gente pede alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E certamente é da vontade de Deus que você saiba a respeito do seu dom. Então ore para que Deus ajude, para que Deus o capacite a ver o seu dom. Examine seus motivos, analise seu coração para ver se você não está querendo ter certos dons para que as pessoas admirem você. Lá em 1 Coríntios 14, 12, Paulo disse que aqueles que buscam os dons devem buscar os dons para a edificação da igreja, né? E a gente vê em Atos pessoas que não buscaram seus dons para a edificação da igreja, mas para a vanglória. Por exemplo, o caso de Simão, aquele que pediu... Ofereceu até dinheiro a Pedro, né? Me ensina aí como é que eu faço para abençoar as pessoas, para que elas recebam o dom do Espírito. Ele não estava interessado que as pessoas recebessem o dom do Espírito e conhecessem Cristo. Ele queria ser aquele que faria aquilo ali. Impunha as mãos e as pessoas receberiam. Recebeu uma repreensão severa de Pedro. Ananias e Safira, o que eles quiseram fazer ali? Quiseram se aparecer. Olha, a gente vendeu nosso terreno aqui e tudo a gente está dando para a igreja aqui. É tudo que vocês estão dando, tem certeza? Aham. Uhum. Os dois morreram, porque eles venderam as terras, fingiram que estavam dando tudo para a igreja, né, para se aparecer, mas na verdade isso era mentira. Pela mentira deles, morreram. Então não busque dons para que você apareça. Lá na igreja de Coríntios tinha muito isso, né? As pessoas queriam dom de línguas e não sei o quê. Paulo falou, olha, você tem que buscar os dons que edificam a igreja, né? E as pessoas queriam dons para interesse próprio. Isso é importante também, por isso que muitas pessoas acham que serviço não é dom, porque elas não aparecem, então elas não querem exercer aquele dom ali. Elas querem um dom que elas possam aparecer mais. Mas isso está totalmente errado. Todos são importantes. Por último não. Avalie suas habilidades. Alguém pode ler Romanos 12, 3? Lá no início da página 24, depois de avalie suas habilidades.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
É um pouco de bom senso também, né? Eu quero ensinar na igreja, mas você não sabe nem ler direito, nem interpretar um texto. Né? Não significa que você não possa ter esse dom também, mas você precisa avaliar suas habilidades. Você precisa ver, às vezes você é muito bom em outra coisa, mas não quer aquilo porque você quer aquele dom. E esse é um problema no nosso coração, a insatisfação com aquilo que Deus faz. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou várias árvores. Podem comer dessa, dessa, dessa. Eles quiseram comer exatamente daquela que Deus tinha dito para não comer. Né? Então, pessoal, existem várias frentes aqui na igreja que você pode servir. Né? Eu fico vendo as mulheres também, elas acham que pelo fato de não poder ensinar, eu sou menos. Não é, não tem nada a ver com isso. Você pode exercer o seu dom aqui de diversas maneiras. Né? Cuidado com as crianças é um deles. Né? Hospitalidade é muito importante. Geralmente as mulheres têm mais esse dom da hospitalidade, serviço. Tudo isso é dom tão importante quanto o ensino. Né? Então não fique olhando para aquilo que Deus disse que não é o seu papel, mas olhe para aquilo, para as possibilidades que Deus deu a cada um de vocês. E vocês são bênção nas nossas vidas. Né? Eu vejo dons, por exemplo, de maternidade, né? Que eu tive a minha mãe, o tanto que ela me ajudou exercendo o dom dela, a maternidade também é um dom. A minha esposa lá em casa também, várias irmãs aqui servindo de diversas formas, cuidando dos meus filhos lá embaixo enquanto eu estou aqui. Tudo isso é exercício de dons e tudo isso é muito importante. Então, depois de Romanos 12, 13, ali eu coloquei, né? Faça uma lista com coisas que você tem condições de fazer, áreas em que você acha que é capaz de ajudar. Depois faça uma lista com as coisas que você já fez, coisas nas quais Deus já tem usado você. E uma lista com aquelas coisas que você precisa melhorar e uma lista com coisas que você gostaria de fazer. Então, faça essa lista, coloque tudo na balança, veja as áreas que você tem total condições, que você foi bênção no passado, assim, todo mundo viu. Vá para essa área aí. Né? Seja estimulado, né? Estimule esse dom. Sirva a igreja com esse dom. Pergunte aos irmãos também, muito importante, né? Eu acho que essa parte aqui é extremamente importante. Às vezes acontece o contrário. Você acha que você não tem o dom, né? Você não, eu acho que eu não tenho o dom, mas a pessoa vai falar, não, como assim não tem o dom? Você fez tal e tal coisa, olha só a bênção que foi para a igreja. Você tem sim esse dom. Então, no mesmo momento em que tem pessoas que querem ter dons e que não têm habilidades, existem aquelas que têm as habilidades, os dons, mas elas acham que não têm. Por isso que é importante que os irmãos também tenham esse papel na vida da igreja. E por último, aproveite as oportunidades para servir. Após considerar todas as outras dicas anteriores, procure oportunidades para servir. Certamente nós temos muitas necessidades aqui. Por último, eu queria que alguém lesse essa última citação na página 24, que começa ali em um jogo de futebol.
Em um jogo de futebol, os treinadores e os jogadores fazem todo o trabalho e em um esforço conjunto para vencer, enquanto a plateia observa. Alguns torcedores gritam dizendo, vamos lá, você pode fazer isso. Outros são críticos e dizem, você não consegue fazer nada certo. Eu poderia fazer melhor do que isso. Há ainda outros indiferentes, como a esposa que foi trazida ao estádio pelo marido e, espiando o jogo por cima de seu bordado, diz, tem quanto tempo esse... Tem quanto tempo de jogo? Esses espectadores contribuem muito pouco para o resultado do jogo. apesar deles terem fortes opiniões a respeito de como ele deveria ser jogado. Infelizmente, muitas igrejas estão cheias de pessoas que abordam a vida da igreja como se estivesse uma partida de futebol. Eles estão satisfeitos em deixar os líderes e alguns membros fazerem todo o trabalho, enquanto eles mesmos sentam e torcem, criticam ou simplesmente esperam o tempo passar. Mas a palavra de Deus deixa claro que a vida na casa do Pai não é como a de um espectador. Deus nos deu dons para usar a serviço dos outros. E apenas quando fizemos isso, estaremos funcionando como um time vencedor. O Pai projetou todos nós para sermos jogadores-chave em seu plano para o corpo de Cristo. Então, neste sentido, todo membro deveria ser um ministro em tempo integral a serviço da igreja local.
Isso é importante porque, geralmente, principalmente em trabalhos assim, a gente olha para quem tem mais serviço para dar o serviço que você quer, né? Porque geralmente aquele que está mais ocupado é aquele que faz acontecer, enquanto os outros muitas vezes criticam, são preguiçosos e não exercem as suas funções, e aquele fica sobrecarregado. Dentro da igreja não deve ser assim, e eu tenho bastante convicção, esperança de que cada um de nós vai olhar com carinho, né, em casa, avaliar os seus dons, ver como pode servir o seu irmão. Não seja indiferente às necessidades dos outros, não seja indiferente ao que a igreja precisa aqui. Sirva, mesmo que não seja aquilo que você acha que deveria fazer, mas sirva a igreja com os dons que Deus deu a você. Isso é extremamente importante para evitar críticas. As críticas devem ser feitas, críticas construtivas, mas também a pessoa deve colocar a mão na massa e ajudar também de uma forma ou de outra. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse tema que a gente falou aqui? Se alguém tiver alguma dúvida depois, né, essa questão dos dons aqui foi uma coisa super rápida, né, que eu passei aqui, né. Tem vários assuntos com relação aos dons que são polêmicos e tal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, ou me ligar, ou conversar comigo aqui depois dos cultos. E eu vou, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu prometo estudar para ajudar. Vamos orar então? Senhor Deus, eu dou graças a Ti porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que nos ensina através da Tua palavra. Obrigado pelo que nós aprendemos aqui hoje à tarde, Senhor. Primeiramente, aprendemos sobre a unidade na igreja. Ajuda-nos a sermos pessoas que confrontam em amor quando necessário. Pessoas que são unidas, que resolvem os conflitos de maneira bíblica. Tira de nós esse coração, Pai, muitas vezes hipersensível, coração que não permite nenhum tipo de repreensão, ou coração covarde também, que vê as coisas acontecerem, mas não tem coragem de tratar isso de maneira bíblica. Ajuda-nos nessa área, Pai. Por favor, toque no coração daqueles irmãos, Pai, se é que há algum aqui que precisam resolver as coisas com outros irmãos, para que não haja contenda, divisão, maledicência no meio da igreja. Peço também que Tu nos abençoes com relação aos dons, para que cada um aqui veja aquele dom que o Senhor deu, para que ninguém negligencie o seu dom, mas que cada um aqui funcionando como um membro da igreja, para que a gente possa funcionar como um corpo, funcionando de uma maneira perfeita, funcionando de uma maneira confiante em Cristo Jesus, que é o nosso cabeça. Ajuda-nos, Pai, a sermos uma congregação que edifica, né, pessoas que edificam as outras, uma igreja que cresce no discipulado cristão e também, Pai, uma igreja que proclama as Tuas virtudes para aqueles que estão de fora, Senhor. Abençoa-nos na volta para nossa casa, dê-nos uma boa semana, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.